reis e o Senhor assentado de um alto e sublime trono. E os serafins clamavam uns para os outros, que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Eu te amo. Deus te abençoe e te guarde nesta longa estrada da vida.
Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida.
Glórias ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Grande alegria, você ouvinte da rádio Nova Friburgo. Por aqui, pastor Silas Raal, pegando carona aí, mais uma vez com vocês na programação da Rádio Nova Friburgo. Que alegria, hein? Olha só, nesse momento aí tão especial, né? Porque após o vírus, o tal do coronavírus, a gente nunca mais vai ser o mesmo, né? Você sabe disso. Você sabe disso, que a gente nunca mais vai ser o mesmo. O mundo mudou, né? O mundo mudou. O mundo mudou e nós temos que mudar também. Temos que tirar o melhor proveito de tudo para a glória de Deus. Mas o que não muda, o que não mudará, o que não mudou e não vai mudar jamais é a palavra de Deus. Eu já te disse isso e falo mais uma vez. A palavra do Senhor não vai mudar nunca, nunca, para sempre, permanece a mesma. E é por isso mesmo que nessa força, nessa vitória, nessa certeza, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Jesus Cristo de Nazaré, que está em Mateus, no capítulo 7, verso 24 até ao verso 26. Diz assim, palavras de Jesus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Glórias a Deus, graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor, aqui em Mateus capítulo 7, verso 24 até 27, perdão, 24 a 27, né? Isso aí, 24 a 27. Então é uma alegria, não é? Por aqui, pastor Silas Raal, é uma alegria estar com vocês aí, compartilhando aí, nesse momento, vírus corona, né? Vírus corona, vírus corona. A gente já falou sobre isso, não é? Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto, rejubilai, pois a vossa libertação, a vossa salvação está próxima. Pois muito bem, veja que aqui Jesus fala sobre essa passagem tão tradicional, tão conhecida de todos nós, tão apreciada, né? É o homem que constrói a sua casa sobre a rocha e o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Então são aqui dois tipos de seres humanos: um que constrói a sua casa sobre a rocha, um que constrói a sua casa sobre a areia. Então nós temos em comum que são dois seres amados por Deus, dois seres humanos amados por Deus igualmente, a quem Deus graciosamente oferece a sua salvação e a sua misericórdia a ambos os homens. E ambos os homens constroem uma casa, porque não tem jeito, a gente não está falando aqui de construir uma casa de tijolo, mas a vida é uma casa, né? Que você vai construindo de um jeito ou de outro, querendo ou não. E de qualquer maneira, esses homens aqui nessa existência constroem essa casa perante Deus. Então isso é comum, não é? Ninguém pode estar oculto ao Deus Criador, que sabe todas as coisas. E também uma coisa que é comum para esses dois homens: o que constrói a casa sobre a rocha e o que constrói a casa sobre a areia. O que é comum entre esses dois homens é o verso 25 e o verso 27, que ele é transcrito até a parte primeira do verso 25 e 27, ele é transcrito de igual forma. Diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Até aí é igual, no verso 25 e 27, o homem que construiu sobre a rocha e o homem que construiu sobre a areia. Mas quando chega na parte B do verso, no homem que construiu sobre a rocha, diz a palavra que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E no 27 diz, aí já mudou, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Veja que, portanto, esses dois seres humanos, amados de Deus, porque Deus ama todos os seres humanos, né? O que vai à igreja no domingo e o que não vai à igreja no domingo. Deus não tem prazer em que ninguém se perca, Deus não tem prazer em sofrimento de ninguém. Deus ama a sua criação e gostaria que todos inclinassem os ouvidos e fossem salvos pela palavra de Deus. Mas enfim, um diz aqui a Bíblia que constrói sobre a rocha, o outro sobre a areia. O que construiu sobre a rocha resistiu, a sua casa resistiu aos ímpetos da tempestade. O que construiu sobre a areia, a casa desabou. Mas veja que essa tempestade, ela veio de igual maneira sobre os dois homens. Tanto o homem que a Bíblia chama de prudente, não é? Interessante, a Bíblia chama de prudente, e um outro que a Bíblia chama de insensato. Quanta coisa fantástica em apenas quatro versículos, né? Vou até sublinhar a minha Bíblia aqui. Olha que interessante. A Bíblia chama o primeiro homem de prudente, sublinhei, e o segundo homem de insensato. O prudente constrói sobre a rocha, o insensato sobre a areia. Mas veja que a tempestade que vem sobre esses dois homens é idêntica. É a mesmíssima, é a mesma tempestade, é o mesmo raio. Ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E é interessante, eu estou aqui com uma Bíblia também no original grego, as palavras são as mesmas, é a mesma tempestade, a mesma dimensão. E no final de tudo isso, quer dizer, chuva, rio e vento. Acontece a mesma coisa. Esses elementos da natureza que nesse momento são inimigos aqui do ser humano, da construção do ser humano, dá com ímpeto, não é? Deram com ímpeto contra aquela casa, deram com ímpeto contra aquela casa, nos dois versos, do homem prudente e do homem imprudente. Isso me faz pensar lá em Provérbios, que diz assim: o sol nasce para justos e injustos, ou o sol nasce para sensatos e insensatos. O mesmo sol gostoso que amanhece, que nos aquece, que nos alegra, que nos anima, ele nasce para o homem justo, ele nasce para o homem injusto, ele nasce para o homem sensato, ele nasce para o homem insensato. Esse mesmo sol, ele abençoa aquele homem que é temente a Deus e busca o seu caminho na senda e no caminho do justo, e abençoa também, esquenta também, aquece aquele homem que é ímpio, que é maldoso, que quer fazer o mal para as pessoas. Esse mesmo sol vai nascer para justos e injustos, e essa mesma tempestade de igual forma vai cair sobre a vida do justo e sobre o injusto. A diferença está é que o justo, o sensato, construiu a casa sobre a rocha, e o insensato construiu a casa sobre a areia. Ele explica aqui no verso 24, quem é o homem prudente, o homem sensato? Aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, as palavras de Jesus, e pratica essas palavras. E quem é o homem insensato? Aquele que ouve as minhas palavras, as palavras de Jesus, e não as pratica. Portanto, ir à igreja todo domingo e ouvir a palavra de Deus lá pelo pastor, dita lá pelo pastor, muito abençoado, cheio do Espírito Santo, que buscou a Deus em oração, estudou a Bíblia, se consagrou para te dar aquela palavra. Ouvir aquela palavra e não praticar não faz ninguém justo, não faz ninguém sensato, não faz ninguém pronto para a tempestade. Ouvir a palavra e praticar, isso sim. Às vezes o boneco nem vai na igreja, mas ouve a palavra de Deus, às vezes de um colega de trabalho, em uma música, né, ouvida no rádio, ouve a palavra de Deus aí num vídeo do YouTube, ouve qualquer coisa aí e pratica. E aquele que está na igreja lá todo dia não pratica. Então quem é o sensato para Deus? Não é o que frequenta a igreja, mas é o que ouve a palavra e pratica. Porque quer saber? No final da história, todo mundo vai ouvir a palavra de Deus, né? É muito difícil da pessoa passar por essa vida e não ouvir a palavra de Deus, né? Aí a gente entra até em um outro assunto que eu não quero tratar aqui agora. Mas o interessante é que, isolando os elementos desses versos em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27, a casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, a casa sobre a rocha resiste à tempestade, a casa sobre a areia é desmanchada, vira uma ruína. O homem que constrói a casa sobre a rocha é chamado de sensato, o outro sobre a areia é insensato. E aqui diz que a mesma tempestade vem sobre os dois. Mas esse que ouve a palavra, então não está chamando esse que é crente, ele está falando esse que ouve a palavra e a pratica. Aí que palavra é essa? Isso está muito subjetivo aqui, muito abstrato. A palavra, naturalmente, se você depois, por favor, meu querido ouvinte da Rádio Nova Friburgo, depois, por gentileza, eu te suplico, você abre aí exatamente em Mateus, um pouquinho antes, e você vai achar que, na verdade, o que Jesus está se referindo aí, essa palavra dele, é exatamente, sim, no capítulo 5, o Sermão do Monte. Ele está se referindo do capítulo 5, do Sermão do Monte, ele está se referindo a essa palavra. Então é uma série de recomendações e uma palavra, um dos sermões mais conhecidos de Jesus, também chamado as Bem-aventuranças, né? Sermão do Monte, lá no capítulo 5. Você volta um pouquinho e depois de ele apresentar o Sermão do Monte, em basicamente 12 versos, ele segue até aqui no capítulo 7, então, com outras recomendações e com outras palavras. Então, assim, basicamente aqui, quando Jesus fala sobre o homem que edifica sua casa sobre a rocha, ele está concluindo o Sermão do Monte, que já ficou lá atrás, mas ainda veio com várias recomendações, e no final ele fala, então, quem ouviu essa minha palavra e pratica é o homem que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouviu e não praticou é a casa sobre a areia. A tempestade vem sobre os dois homens, os dois tipos de seres humanos. Porque veja bem, essa chuva, rio e ventos que bate sobre a casa são as adversidades da vida. Essa é a realidade da vida cristã, da vida do ser humano sobre a terra. No mundo tereis aflições, é o que Jesus fala. Então isso esmaga a teologia da prosperidade, que diz que o crente ele vai sair marchando em vitória e não vai, então o crente sim, ele vai ter a sua casa açoitada, e não é qualquer tempestade, olha, rios, ventos e chuva é o que vai cair e açoita a casa de uma tal maneira que, se a casa não tiver sólida, construída sobre a rocha, ela desmancha. É isso que a palavra de Deus está falando, que a tempestade da vida, as adversidades, as aflições da vida, ela vem sobre todos, sobre o crente, sobre o não crente, sobre o ímpio, sobre o santo, sobre o justo, sobre o injusto, sobre o sensato, sobre o imprudente. As aflições da vida virão sobre todos os seres humanos. Jesus falou No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus fala que aquele que ouve a sua palavra e pratica receberá as aflições da vida, sim. Isso esmaga a teologia da prosperidade. Todos receberão, receberam, recebem e receberão, mas o homem que tem a sua vida sobre a rocha que é Cristo, esse terá sua casa preservada, porque a sua casa está firmada na rocha. E essas palavras que Jesus fala é o próprio sermão. Por isso eu quero que você depois leia aí em Mateus 5, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, e vai lendo até aqui, vai observando. Jesus quer que a gente pratique essas palavras. Não basta ouvir a palavra, tem que praticar. E é interessante o seguinte, que eu quero que você pense o seguinte: a gente está vivendo aí o coronavírus, que veio mudar, não é, a face da Terra aí, como eu creio que seja o início do início, né, o início do fim ou o início das dores, né, porque Jesus falou lá em epidemias, pandemias, né. Então eu creio que é o início, sim. Mas veja só, a palavra de Jesus é quase uma profecia, eu não sei se a gente pode chamar de negativo, ou seja, é uma palavra profética do homem que constrói a sua casa sobre areia, mas não uma palavra profética que isso tem que acontecer. Não é uma profecia para que você caia, para que a sua casa caia. Não é uma profecia. A palavra de Jesus nunca quer, o Jesus nunca tem o prazer na destruição do ser humano. Jesus Cristo, movido pelo imenso amor em seu coração, o imenso amor de Deus, tem sempre uma palavra de salvação, de perdão, de misericórdia, de justiça, de reconciliamento. Jesus não quer que ninguém se perca. Portanto, essa palavra de Jesus sobre a casa construída sobre areia, às vezes você, meu querido ouvinte da Rádio Nova Friburgo, amado irmão, irmã, você está ouvindo essa palavra e está pensando: essa palavra é para mim, porque eu construí a minha vida sobre areia, meus pensamentos não estão legais, a minha vida foi construída em mentiras, em valores errados, em práticas ruins, em coisas que não eram boas, que eu fiz mal às pessoas, eu fiz mal a mim mesmo, e estou agora sendo destruído enquanto esse vírus mortal atinge a Terra. Eu estou aqui isolado, sozinho, sofrendo, eu vou morrer. Às vezes você está pensando desse jeito, às vezes você está falando assim: olha, eu construí a minha casa sobre areia e por isso agora eu estou desmoronando. Quem sabe você esteja pensando assim, mas eu quero te dizer que a palavra de Jesus para esses dois homens não é de forma alguma para que alguém aceite a construção da casa sobre areia. Muito pelo contrário, Jesus está dizendo isso para que você, ouvinte, para que o ser humano que tem a sua casa construída sobre areia se arrependa dessa construção, não dizendo que agora não tem mais jeito, você está destruído. Não, a profecia de Jesus nunca é dessa forma. A profecia de Jesus sempre é para que o ser humano se arrependa, para que o ser humano se incline. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, diz a palavra de Deus, escutai as minhas palavras e a vossa alma viverá. É isso que Jesus fala, é isso que Jesus fala para esses dois construtores. Ele está dizendo para o homem sensato: tu és bendito, a sua casa vai resistir. Mas ele está dizendo, tenha sabedoria para ouvir a palavra de Jesus nesse momento. Ele está dizendo assim: olha, você que construiu a sua casa sobre areia e agora nesse confinamento aí você está vendo a sua casa desmoronar, você está apavorado. Jesus quer te dizer o seguinte: ele é Deus e ele veio para te salvar. Ele morreu na cruz por você, por amor a você. o coração dele explodiu de amor por sua vida e ele quer reconstruir a sua casa nesse momento de quarentena. Jesus quer entrar na sua vida, mexer nas suas estruturas da sua casa, lançar lá novas colunas, colunas que vão até o fundo, que vão passar pelo terreno arenoso aonde você construiu a sua casa e vão alcançar a rocha que está lá nas profundidades. Quanta gente já não viu casas sendo restauradas com colunas externas, internas, colunas que afundam no terreno e chegam a um terreno sólido. Então aquela casa que estava balançando, agora ela é recuperada, ela é reestruturada. É o que Jesus quer fazer com você nessa quarentena, nesse momento em que você está aí por algum motivo, aí às vezes por outro motivo, mas agora estamos todos na quarentena desse vírus que mudou a face da terra. Não há nada que escape do controle de Deus, nenhum fio de cabelo vai cair da sua cabeça se Jesus não permitir, porque os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados. Portanto, Jesus quer refazer a estrutura dessa sua casa que você construiu na areia. Ele precisa apenas que você incline os seus ouvidos a Ele, incline os seus ouvidos à sua palavra. Hoje mesmo você leia Mateus 5, que é o Evangelho, o Sermão da Montanha das Bem-aventuranças, e você vai fazer uma oração com Jesus nessa data, e você vai dedicar a sua vida a Jesus nessa data, você vai pedir perdão pelos seus pecados, e você vai reconstruir essa sua casa, porque o sábio pedreiro, o poderoso construtor, estará ao seu lado, orientando e guiando você. E quando essa quarentena terminar, você vai sair uma nova criatura, com a sua casa fortalecida e construída, reedificada, restaurada, renovada sobre a rocha que é Cristo. Cristo é aquele que faz nova todas as coisas, que é do novo começo. Deus faz novos começos, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Dessa quarentena você vai sair curado, sarado, fortalecido. Você vai ler a palavra de Deus, vai meditar na palavra de Deus, vai orar a Deus em nome de Jesus, e Ele vai te socorrer. Glórias ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por aqui, pastor Silas Raal, deixando a você, querido ouvinte da Rádio Nova Friburgo, essa mensagem de Deus. Até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo e um queijo. Tchau.
O melhor do esporte, do jornalismo, da comunicação, da publicidade e da música, só na Nova Friburgo FM 107.5. 1:38.
Eu entreguei a minha vida por completo e você me recebeu. Estou tranquilo, pois hoje eu sei quem cuida de mim, e também sei que o mais Ele fará. Eu nem consigo. vida por completo e você me recebeu. Estou tranquilo, pois hoje eu sei quem cuida de mim e também sei que o mais ele fará.
Mas eu faria de tudo pra ter minha mãe aqui junto.
De tudo que eu sofri, o que mais me fere é saber que não estou de noite em suas preces. Aos 9 anos te perdi. O que eu mais quero é ter você aqui. De tudo que eu sofri, o que mais me fere é saber que não estou de noite em suas preces. Aos 9 anos te perdi. O que eu mais quero é ter você aqui.
De manhã o sol bate na calçada e eu acordo. Do café com leite que ela fazia eu me recordo. Realidade triste já bate na minha cara, tipo pesadelo, mas eu acordo e ele não para. A vida não é bela, tudo é cinza sem ela. Não acredito em amor, talvez seja sequela. Quando a vida é dura, mata alguns sentimentos. Difícil é ter paz, deitado ao relento. Numa oração que fiz eu pedi por um futuro diferente do que eu imaginava, sem rumo. Esperei por muito tempo encontrá-la de novo. Quanto mais tempo passou, mais aumentou o desgosto. Onde será que ela tá? Será que tá forte? Quando deita na cama, pensa em mim. Será que dorme? Quando almoça, olha pro prato e lembra que eu tô com fome. Ou se pá, nem se lembra qual é o meu nome. Várias coisas diferentes passam em minha cabeça. Meu maior medo é que de mim ela se esqueça. Se for assim, fazer o que já passou. Continua minha mãe, seja da forma que for. Escurece nas ruas e o perigo já vem. Poder dormir e acordar é o que eu peço, amém. Papelão sobre o corpo, frio é um assunto.
açoite. Vou dormir sem um abraço e um beijo de boa noite.
De tudo que eu sofri, o que mais me fere é saber que não estou de noite em suas preces. Aos 9 anos te perdi, o que eu mais quero é ter você aqui. De tudo que eu sofri, o que mais me fere é saber que não estou de noite em suas preces. Aos 9 anos te perdi, eu mais quero é ter você aqui.
Não sei se você sabe como é andar sem rumo, sem saber pra onde vai, sem saber do futuro. Fazer um tour pela cidade a pé fedendo urina, com fome se escondendo nos becos e nas esquinas. Assim é o meu dia, desespero e agonia. Desde os 9 até os 20 não era o que eu queria. Pelo menos tô melhor do que muitos daqui. Fui ensinado por ela antes dela partir, a nunca me entregar pra droga nem pra bebida. Por mais que fosse triste e difícil a vida, só não consigo ser feliz como sempre sonhei. Parece que nem todo mundo nasce pra ser rei. Em frente a uma igreja eu me sinto atraído, com medo de entrar e não ser bem recebido. Timo banco sentado pra não chamar atenção. Me emocionei com louvor, com a adoração. Ouvi uma mulher que contava da sua história, dizendo que Deus salvou e a ele dava a glória. Fiquei atento ouvindo, imaginando comigo como seria em minha vida algo assim parecido. Ela disse tá feliz, mas falta um milagre, importante demais, só ela e Deus é quem sabe. Ela ora e pela fé já faz os seus planos de encontrar o filho que abandonou com 9 anos.
Com 9 anos. Com 9 anos. De tudo que eu sofri, o que mais me fere é saber que não estou de noite em suas preces. Aos 9 anos te perdi, eu mais quero ter você aqui. De tudo que eu sofri, o que mais me fere é saber que não estou de noite em suas preces. Aos 9 anos te perdi, eu mais quero ter você aqui.
Deus te abençoe e te guarde nesta longa estrada da vida.
sabe começo, meio e fim. Dono do tempo, o relógio marca as horas que ele quer. Ele é Deus, o próprio tudo antes de tudo existir. Quem começou a boa obra em mim, fiel e justo, não me deixa um segundo só. Ele é Deus, Deus, quem faz a terra girar e o tempo correr, movimenta o mundo e faz o mundo girar só pra me colocar dentro do meu futuro. Deus. Ele é o dono do destino. Eu devo chegar. É meu escudo, nele eu sei que posso descansar. Ele é Deus, Deus conselheiro, meu amigo. Sabe o pior e o melhor de mim. Jeová Rafa, Elohim, Deus com o nome que eu precisar. Ele é
sete.
Você está ouvindo a emissora das montanhas, FM 107.5.
Me deu sentido.
eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei.
Músicas que as rádios não tocam mais, aqui na 107, nós tocamos.
2:05.